Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim olhando lá para Chicago. A gente vê mais um dia positivo para os preços da soja na Bolsa de Chicago hoje. Ganhos em torno de 8 pontos nos principais vencimentos. Aliás, a semana foi de uma sessão de um movimento positivo aí para a soja, principalmente. Desde quando foram divulgados os números do relatório e a gente imaginou que a soja, do relatório do USDA, né? E a gente imaginou que pela falta de novidade a soja pudesse ficar mais tranquila em termos de mudança aí de patamar de preços, foi justamente ao contrário. A gente viu uma semana bastante agressiva aí no movimento de alta para a soja, tanto que os principais vencimentos já estão aí trabalhando na casa dos 9 dólares por bushel. Apenas o julho, falta pouquinho para chegar nesse patamar aí. Vamos entender a movimentação da semana, vamos entender a motivação dessa alta e, claro, num dia em que todo mundo olhou para a China cancelando compra dos Estados Unidos, esse otimismo em Chicago não deveria ter sido diferente, não? Seja bem-vindo, Mário.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, nossos amigos do campo. E nesta data, sexta-feira, um dia de realização de lucro de toda a movimentação na Bolsa de Chicago pelo lado dos especuladores, atribuíram essa alta, sobretudo, pela condicionante exportadora, um volume de 136 mil toneladas de compra nova, mais 130 mil da China e um cancelamento de 136 mil toneladas. Na minha opinião, esse não é o fator principal de elevação dos preços na Bolsa, com 1% de alta no soja e com 2,5% de alta no milho. Principalmente porque o boletim meteorológico a partir de quinta-feira, ontem, indicou que para os próximos 7 a 9 dias teremos uma possibilidade de aumento de umidade, e muitos entendem como chuvas, e também a preocupação com o clima frio para essa região do cinturão de grãos nos Estados Unidos, sobretudo na área oeste. Se já existe um atraso no plantio nesse momento, principalmente na área de milho, plantado dentro do mês de junho, há estudos de que o rendimento cairia em torno de 22% para milho. Mas o milho já é tido como sendo certo um abandono significativo de áreas. Vamos ver o relatório de plantio na próxima segunda-feira, se é verdadeiro ou falso. Voltando para a soja, o clima negativo certamente vai contribuir também para um atraso no plantio, dentro deste período de umidade, e também, o que é bastante severo, e não menos importante, o tempo frio. O tempo frio ele acaba diminuindo a luminosidade e o desenvolvimento do grão plantado. Certamente esse será um motivo muito forte de especulação para os próximos dias, Alexander, diante da condição de lavoura boa e excelente que passa a ser divulgada a partir do relatório de segunda-feira. Portanto, foi o clima, sim, que desenvolveu o ânimo dos compradores e até mesmo dos especuladores que estavam vendidos a recomprar posições diante deste período de, pelo menos, próximos 10 dias frio e úmido.
Agora, Omar, o clima já tem sido o motivador dessas altas já há algumas sessões, né? Tem fôlego para continuar crescendo? Tem alguma coisa por trás aí que de repente a gente não está ouvindo dizer e que também pode estar ajudando aí a pelo menos dar sustentação para esse movimento, hein?
Eu entendo que ainda temos tempo de encontrar, sim, uma sustentação pelos preços diante do clima, principalmente porque a soja, que era esperado um plantio um pouco menor do que o divulgado no último relatório de segunda-feira, constando 60%, e poderia atingir um espaço maior para os próximos dias, porque acelerou o plantio, mesmo num período um pouco mais úmido. Então, essa surpresa seria, sim, um prazo um pouco mais longo para terminar o plantio deste grão, e, portanto, vamos ter um pouco mais de emoções diante deste período climático. Agora, é certo que haverá abandonos na área de milho, e pode, em algum momento, citarem, né, e eu não acredito que seja fundamentado nesse momento, um aumento de área para soja. Mas, por si só, o tempo frio nos chama bastante atenção, dizendo que o período de desenvolvimento dos grãos, neste momento de excesso de umidade, pode trazer, sim, condições de lavouras com rendimento menores. O USDA foi bastante foi bastante complacente com o momento. Ele manteve os 49,5 bushels de rendimento quando o mercado já está falando em números menores, mas reduziu significativamente o rendimento do milho para 166 bushels por acre. Então, essa emoção que eu penso que vamos ter nos próximos dias estaria relacionada, sim, ao desenvolvimento de lavouras boas, excelentes e ruins, e muito ruins, Alexander.
Ou seja, além de tamanho de área, ainda precisa ser adicionada a esse fator preço, a perda, a possível perda por rendimento da lavoura, então.
Exatamente. Como eu disse, há estudos de universidade americana indicando que plantar milho nos primeiros 13 dias do mês de junho, a perda pode ser de 22% no rendimento. E, de fato, teve bastante planta nesses últimos 10, 15 dias nos Estados Unidos, o que pode trazer, sim, uma redução de rendimento conforme esse estudo levantado por uma universidade americana.
Isso você falou para o milho, para a soja também é válido isso?
Eu não tenho um estudo da soja, mas eu posso ter certeza que existe uma sinergia nesse período também, muito embora a soja ainda esteja dentro do padrão. Mas é bom lembrar que plantar na umidade, com pouca luminosidade, o tempo ainda permanecer úmido, ele pode comprometer sim a qualidade dos grãos futuramente, Alexandre.
E a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas fotos terríveis de tratores tentando ir para plantio, não dando conta, ficando atolados no meio da lavoura. Enfim, a qualidade desse plantio também é bastante questionável, né, Mário?
É questionável, e é questionável também o momento na qual se passa não só o produtor americano, como também os armazenadores, as tradings principalmente. Deixa eu abordar esse tema aqui. Rio Mississippi, Missouri e Arkansas, até ontem, tinham 203 pontos de gargalo, onde a logística seria mais ou menos assim: as barcaças, que são 300 nesse período, estão para 300 estão paradas, e elas não estão percorrendo todo o rio ou todo o trajeto traçado que é o tradicional. Muitos estão descendo com barcaças, parando em algum ponto, jogando o produto dentro do rodoviário, do caminhão, e caminhão levando posteriormente para um outro ponto para chegar no porto e entregar nos navios. Então, a preocupação hoje também é de entregar aquele produto que já está vendido. Essa condicionante acaba limitando o tempo de entrega, que já era previsto um pouco mais lento. Então, pasme, se existe dificuldade de transportar hoje a mercadoria, que está nos campos, ao plantio que vem sendo desenvolvido com uma certa lentidão, né, Alexandre?
Que situação essa do produtor americano. Bom, mas de qualquer forma, a gente tem então essa grande interrogação em relação à oferta americana da próxima safra, mas tem também um belo de um colchão na mão dos produtores ainda, Mário. O último relatório do USDA falou de 29 milhões de toneladas. Ou seja, não é qualquer perda que traria pânico para o mercado, certo?
Emoções serão vividas ainda, e uma delas diz muito respeito ao movimento de oferta e demanda de curto prazo. Vou tentar explicar e se tiver alguma dificuldade, você me ajuda a traduzir. Antes de dezembro de 2019, os chineses haviam feito compras de soja nos Estados Unidos ao redor de 7 milhões de toneladas. Posterior ao acordo, compraram mais 14 milhões de toneladas. Eles embarcaram desse volume todo 6 milhões de toneladas até agora, o mês 6 que estamos vivendo. E estão pedindo para prorrogar as entregas de 2 milhões de toneladas para agosto, que deveriam ser no mês de julho. A dificuldade do clima do plantio com o de transporte e também dos acordos que estão quase que em desacordo entre os americanos e os chineses acaba colocando uma emoção muito grande nos mercados à vista e futuro, tendo em vista principalmente que, se fizer um acordo agora no próximo período de encontro entre os presidentes no grupo do G20, é possível que voltemos aí no mês de julho com um volume maior de embarques. Mas também, se não tiverem acordos daqui para frente, é possível. E aí eu abro aspas no meu comentário, não é meu o temor, é o temor do mercado, a qual poderão ser vistos futuramente cancelamentos deste grande volume que não foi embarcado ainda por parte dos chineses. Então, a preocupação climática hoje existe sim por conta do desempenho fraco da planta, do clima que vai ser mais úmido nos próximos dias, Mas também tem esses eventos sobre a oferta-demanda no curto prazo, que pode provocar uma mudança trágica no mercado de futuros da bolsa, por conta do não cumprimento, da possibilidade do não cumprimento dos embarques de soja por parte dos chineses, adquirido antes e durante o acordo de uma compra de 14 milhões de toneladas feito no mês de março, Alexander.
Pois é, então teoricamente teríamos 15 milhões de toneladas a serem embarcadas ainda para a China. Os chineses já estão pedindo a prorrogação aí desses 2 milhões, como você bem colocou, para agosto. Tem aí esse volume que não se sabe se eles vão comprar ou não, que pode ser cancelado. Enfim, aquela projeção de 29 milhões de estoque, então pode aumentar, Mário, porque até onde eu estou entendendo. Esse volume, mesmo que não tenha sido embarcado, já está considerado pelo USDA como vendido.
Isso, acertou, é onde eu queria chegar, porque embora nós estejamos com olhares ao campo sobre o período de clima, de planta, desenvolvimento, mas se os americanos perderem as vendas que foram feitas recentemente e ter que voltar para os seus estoques 15 milhões de toneladas, pode ser um balde de água gelada em toda essa frustração de plantio e com um estoque de passagem bastante elevado, né, Alexandre?
Rapaz, emoções para os próximos capítulos, então, hein, Mariano?
É, e isso tudo que eu estou te relatando não é um conhecimento exclusivo do Mário Mariano, até porque se fosse não estaria aqui comentando com você. Mas todo o mercado americano já tem todo esse desenvolvimento de notícias e, mesmo com todo esse temor diante desse momento climático, o mercado conseguiu subir mais 1% nesta data, mas ainda assim com um olhar no peixe e outro no gato. Ou cancelamentos futuros dessa soja em função de um desacordo entre os presidentes e, por outro lado, o desenvolvimento do plantio de grãos nos Estados Unidos.
Olha a pergunta do Marlon Paniagua, ele está em São Paulo e pergunta o seguinte: estou notando que milho julho Chicago está valorizando mais em relação ao dezembro. Pergunto, esse spread não está trocado, Mário? Não seria melhor vender o presente e comprar o futuro, uma vez que Chicago dezembro deveria remunerar melhor pelos problemas climáticos que estão sofrendo?
Então, Marlon, se tu prestares atenção, o desempenho do uso do etanol ele é um pouco menor agora neste, aliás, é um pouco maior nesse período, mas ainda assim o volume de planta que até o momento se encontra nos Estados Unidos ele é bem menor, portanto deveria ter uma valorização maior dos 4 dólares e 53, ou somente esses 10 centavos por bushel que existe entre o mercado à vista e o mercado futuro. Contudo, esse mês de julho agora é uma entre safra, tá certo? Então, nós devemos entender que ele tem uma valorização, porém pequena. No meu ponto de vista, sendo julho, agosto, setembro ou dezembro na Bolsa de Chicago, o preço do milho está bem valorizado. Se pegares a correlação de soja com milho, atualmente está em torno de 2 bushels de milho para 1 de soja. E na média do passado, pelos últimos 4 ou 5 anos, em torno de 2,50, 2,55 bushels de milho para 1 de soja. Imediatamente me leva a acreditar que a valorização do milho já está muito maior na média dos últimos 4 ou 5 anos em comparação ao momento, mesmo sendo os 4 dólares 53 de julho ou os 4 dólares 63 de dezembro. É uma valorização substancial, sim, meu amigo.
Muito bem. Tem a pergunta do Jorge, de 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Boa tarde. Se os chineses e americanos se acertarem, Mário, os preços em Chicago, aumentariam o suficiente para compensar o prêmio que tem aqui no Brasil hoje?
Neste momento que nós temos, curiosamente, uma estabilidade a 1 dólar e 10, 1 dólar e 15 sobre Chicago para produto brasileiro no Porto de Paranaguá, estabilizou-se depois com esta nova rodada de demanda de produto brasileiro por chineses, na ausência de um novo acordo com americanos. Eu acho que a resposta ela pode ser conclusiva na qual um aumento de demanda por produto americano poderá esvaziar sim o produto brasileiro. Mas lembre-se que nós também temos já uma demanda bastante aquecida por outros mercados, como é o caso do farelo, até o óleo de soja, e que demanda e acaba enxugando nossos estoques. Mas recentemente, com a produção estimada pelo Departamento de Agricultura americano e a CONAB em torno de 115 a 117 milhões de toneladas, com exportações em torno de 67 milhões de toneladas, é fato, os nossos prêmios estão valorizados no dia de hoje. E caso tenhamos um novo acordo entre esses países, que é o maior comprador e o maior vendedor global, devemos ter um esvaziamento de prêmios no Brasil. Mas eu não sei o quanto isso significaria no curto prazo.
Olha aqui, o pessoal está atento ao que a gente está falando aqui, viu, Mário? O Roque Bittencourt, de Primavera do Leste, tá dizendo assim, ele faz a seguinte conta. Uma vez que a China cancele esses 15 milhões de toneladas, Chicago cai, naturalmente. Porém, essas compras não iriam se dirigir ao Brasil, empurrando os prêmios ainda mais para cima? A possível queda de Chicago não pode ser compensada pelos prêmios ou por prêmios aqui no Brasil, Mário?
Afirmativa, é tudo isso que vai acontecer mesmo. Porém, não podemos nos enganar e entender que essa demanda toda cairia apenas no colo do Brasil. Estou folheando aqui para poder encontrar alguns números que diz o quanto o América do Sul cresceu em termos de estoque. Brasil, Argentina e Paraguai teve um crescimento de produção da ordem de 35%. Então, nós temos estoques de passagem aqui na América do Sul para atender os chineses de alguma forma, ou no meu entendimento, com folga. Mas temos um mercado que pode, num determinado momento, dividir essa fatia. Pelo menos no primeiro momento, os chineses estão muito mais presentes no produ na produção brasileira, no embarque, mas também tem um outro parceiro muito forte, que é o Paraguai, como grande exportador. Num terceiro momento, como produto acabado, os argentinos no farelo e no óleo de soja. Vamos pensar mais no farelo, que é onde eles têm maior compensação industrial. Então, o fato de ter um crescimento na produção da América do Sul, principalmente porque os argentinos estão voltando de um período de produção reduzida, esta pode ser a nossa bolha comercial. Se haverá um aumento muito significativo de prêmios ou não, vai depender da fatia que os chineses vão colocar nessa divisão de compras aqui da América do Sul. Eu penso que o Brasil certamente vai ser o carro-chefe das vendas e provavelmente vamos ter sim no nosso colo um aumento de preço por parte dos prêmios e tomara que isso venha trazer o benefício na porta da fazenda de Primavera do Leste.
Se não abocanhar os 15 milhões, pelo menos boa parte deles a gente tem garantido aí. Olha aqui a pergunta do Adilson Petri, ele é lá de Campo Novo do Parecis, Mário. Os Estados Unidos não vão futuramente agradecer esses cancelamentos da China, pois, na opinião do Adilson, 2020 deve faltar soja até para ração para o rebanho deles lá nos Estados Unidos, Mário. Ele já está contando com uma frustração de safra importante lá nos Estados Unidos, o Adilson.
O Petri ele tem razão de fazer uma colocação bastante importante, porque na ausência dos chineses comprando matéria-prima do próprio americano, o americano está vendendo mais produto acabado em termos de carnes. Então, isso acaba sim tendo uma demanda para o lado do farelo, onde a indústria deve trazer um pouco mais de presença na exportação indiretamente via carnes. Assim como está acontecendo no Brasil também. Portanto, é possível que tenha sim nos Estados Unidos uma redução de produção com o clima, um aumento de estoque de passagem, mas é muito significativo em relação às duas safras que eles estão trazendo. Petri, presta atenção numa coisa. Os estoques de passagem divulgados pelo relatório USDA, mesmo com uma frustração de safra que está sendo plantada atrasada nos Estados Unidos, é um estoque bastante grande para esmagar e colocar esse farelo todo na condição de exportação via carnes e enxugar preços que possam superar os valores atuais na Bolsa de Chicago. Então, acho que é um pensamento interessante, mas talvez na matemática ele não venha surpreender com preços maiores do que estamos vendo hoje, caso haja um cancelamento dessa ordem de 15 milhões de toneladas, que é o que já está vendido outrora para os chineses, ok?
Muito bem. Bom, respondido aos internautas, resposta aos internautas dadas, então. Agora, o Mário, enfim, eu queria muito, quero muito perguntar para você sobre Brasil. Você, antes da gente entrar no ar, estava me colocando uma preocupação, até bastante interessante e pertinente, que é esse anúncio da Biov de restrição de crédito, né? pro produtor, para a próxima safra para o produtor, algo em torno até de 50%. Qual é a sua leitura dessa situação e o que isso pode trazer de consequência para Brasil e próxima safra?
Ok. Então, baseado no fundamento de vendas antecipadas, pelo menos do Mato Grosso, que é o meu quintal de negócios, nós estamos entendendo que o custo de elevação do plantador, da lavoura soja, está muito maior do que os anos anteriores. O indicador de vendas, embora esteja subindo, mas ainda é pequeno em relação aos anos anteriores, e obviamente, dado as circunstâncias de preços futuros, e esse é o maior e principal motivo de vendas não tão elevadas, mas o cenário que foi pintado pela Biov, isso não é uma restrição da informação, porque foi colocada pela imprensa, a previsão deles é de que haja uma redução de 50% da participação de tradings e indústrias no financiamento da agricultura. E isso acaba criando um problema sério, porque se eles estão sentindo a necessidade de reduzir o investimento no campo por preocupações bem relacionadas a isso. Tabela de frete mínimo, aumento de 25% no pedido de recuperação judicial de pessoas físicas no campo. E o aumento da inadimplência como um todo no campo, que não seria só a inadimplência da recuperação judicial, mas o produtor teve um rendimento ruim para soja, para milho, ou não teve o produto para vender, entregar em determinado momento. Enfim, de alguma forma acabou tendo uma inadimplência no campo. Então, estes fatores, eles são suficientemente grandes e pesados, ponderando que estas empresas que participam no campo, financiando a agricultura, venham a reduzir a sua participação. E como ao longo de todo esse período que eu convivo com a agricultura, não vejo a importância de bancos participando com um aumento de colocação no financiamento, acabo me entendendo que seriam apenas as revendedoras ou as empresas de defensivos e fertilizantes que aumentariam os seus barters para poder abocanhar esse espaço que seria ausentado pela trading. Então, eu penso que não só o dinheiro que teria dificuldade de chegar no campo, dinheiro das tradings, mas como também precificar antecipadamente compra de alguns produtores ou de algumas regiões ou de alguns estados que já estejam com algum problema diante destas empresas. E, portanto, o volume de negociação seria lento daqui para frente. Então, minha preocupação, custo de produção esse ano muito maior do que o ano passado. Preços inferiores ou não adequados ao produtor para se fazer uma venda antecipada. Câmbio, trazendo algum prejuízo em dólares para o produtor, porque tivemos uma desvalorização muito grande recentemente. E, sobretudo, porque o mercado ainda não encontra um tabelamento mínimo de fretes para a próxima safra, que possa trazer um industrial, um exportador com um pouco mais de fome e participar de compras com volumes maiores, como vimos nesta safra que colhemos e comercializamos, e a passada safra 17 e 18. Então, esses fatores, na minha opinião, são bastante preocupantes, sim, Alexander.
E com aquele agravante que a gente já viu acontecer em outras safras, compra um insumo por um preço de dólar e vende a soja, no final das contas, por outro, né, Mário?
Um descasamento que traz uma preocupação enorme e, por consequência, é o que eu estou falando aqui. Algumas empresas no passado tomaram dinheiro bastante barato lá fora, acabou comprando insumos, talvez não dolarizado, não fizeram o hedge no momento adequado, e quando tivemos a desvalorização cambial, eles ficaram descobertos. E este cobertor curto é o que parece que está mostrando agora a sua consequência. Produtores que tiveram, sim, o crédito, talvez em dólares, não tenham feito um hedge com casamento de venda antecipado em dólares ou descasou acreditando numa valorização ou desvalorização da moeda, acabou descumprindo uma regra básica que é redução de risco. E daí a consequência. Algumas tradings, algumas empresas do setor que financia a agricultura, sobretudo a soja, estão, através do canal Abiov, mostrando a sua vontade de reduzir o risco no financiamento da agricultura brasileira.
Mas qual a consequência disso na prática, Mário? Redução de
redução área? De liquidez, vai diminuir a quantidade de compradores. E menor quantidade de compradores, talvez não caiba todo o interesse dos vendedores em precificar antecipadamente a sua produção. É isto.
Mas impactando no tamanho da safra, inclusive, Mário?
Não, o impacto da safra é uma outra geração, um outro pensar, né? Porque A partir do momento em que a quantidade de barters, aqueles que fazem as trocas no mercado atualmente, tem a sua limitação usada para fazer o compromisso no campo, e não tendo outro que venha colocar um dinheiro, um fertilizante, uma semente, um adubo, enfim, no lugar dessas empresas, o cobertor é o produtor que precisa de financiamento em alta escala, acaba reduzindo a área. Então, sim, podemos enxergar futuramente, diante deste pensamento que a Biov nos coloca a partir de agora de reduzir o investimento no campo, uma redução de área também, o que é bem plausível se olharmos pelo tamanho dos custos elevados para esta safra, na qual nós entendemos que está muito grande em relação aos preços futuros. Assim sendo, Alexander, é provável que tenhamos no futuro uma redução de área plantada para a soja do Brasil.
E esse futuro que você está falando é setembro.
Não, o setembro é o período que se planta. O período de trocas está acontecendo agora. Geralmente, dentro desses meses, assim, maio e junho, abril, maio e junho, o produtor que está mais capitalizado, ele procura vender o seu produto à vista ou fazer uma troca com o preço do produto atual e já garantindo uma aquisição do insumo futuro. Então, essa troca ela beneficia o produtor. Em anos anteriores, eu acho que eu não vejo tão recentemente esses números que eu vou citar agora, uma troca ideal para o fertilizante seriam 20, 22 sacas por tonelada de adubo. Hoje você não consegue por menos de 27, já ouvi falar em 32. Então, eu não quero especular números aqui, porque eu não estou em todas as regiões de produção do Brasil para citar nesses números, mas é certo que o encarecimento veio muito grande. E eu penso que deve ser reconsiderado o tamanho da área que vai ser plantada pelos custos atuais e se vamos ter preço suficiente para que o produtor se anime, fazendo antecipadamente a regra básica que é a garantia da sua produção com vendas antecipadas.
Sem recurso das trades, ou pelo menos uma redução, uma análise maior do risco aí, colocando em xeque aí a disponibilidade de crédito, sem dinheiro de governo, porque a briga que está lá em Brasília para conseguir um pouquinho está difícil, está grande entre os ministérios. Possivelmente o produtor que vai sair bem é aquele que tem recurso próprio, então, Mário?
Com a palavra, o produtor do campo.
Ele que vai saber, ele que vai dizer, né, Mara? É isso aí. E
Verdade,
a
eu não posso
gente.
especular antes. A minha razão principal, que eu gosto muito de fazer, é comercializar. Eu gosto de comprar, gosto de vender, eu gosto de fazer e trocar essa ideia. Então, nesse lado, você pode me especular, eu vou ter um pouco de coragem de dar um palpite com fundamentos. Agora, da porteira para dentro, eu acho que o produtor é quem vai ter uma resposta mais objetiva do que a minha, que sou apenas aquele que convive diariamente com eles, Alexandre.
Então fica lançado o desafio para você, produtor que está nos ouvindo nesse momento, participe da entrevista, deixe no Fala Produtor aqui na participação aqui das suas mensagens, o que que você pretende fazer? Aumentar, reduzir, manter, enfim, com dinheiro próprio, com dinheiro que você vai buscar onde, já que as trends estão dizendo aí que vão reduzir. Conta para a gente o que que você está fazendo ou como você está planejando a próxima safra. Fica aí o desafio para você. Tá certo, Mário? Assim a gente não te compromete também, né?
Muito obrigado, agradeço.
Muito bom. Mário Mariano, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre.
Até a próxima, bom final de semana. E que as chuvas atrapalhem os nossos amigos americanos, mas tragam benefícios aos brasileiros.
É isso
Até a
aí.
próxima semana.
Abraço, Mário. Tá aí então, Mário Mariano, novo rumo corretor, fazendo análises importantíssimas aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Você prestou atenção no que o Mário disse, no que pode acontecer, no que vem por aí em termos de oferta dos Estados Unidos. Se por um lado a gente tem essa perspectiva de redução de oferta em função de um plantio atrasado e complicado lá nos Estados Unidos, tem que olhar o que pode sobrar de estoque. Segundo as contas do Mário Mariano, são contas públicas divulgadas aí pelos órgãos especializados, a China tem ainda que trazer dos Estados Unidos cerca de 15 milhões de toneladas, está tentando atrasar o máximo possível desse embarque, talvez por estratégia, talvez até na expectativa do que possa acontecer na próxima reunião do G20, se sai acordo ou não, enfim. Mas se a China vier a cancelar esses 15 milhões de toneladas, daí a situação se complica ainda mais em relação a estoque nos Estados Unidos. Portanto, tem todos esses fatores a serem analisados. Aqui no Brasil, a gente precisa saber o que vai ser da próxima safra, principalmente em relação à disponibilidade de crédito produtor, as indústrias, as trades, já sinalizando um recuo, uma saída nesse financiamento, em função do alto risco da próxima safra, e o produtor brasileiro precisa contar para a gente o que, afinal de contas, ele quer fazer. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Foi um dia positivo, como a gente já disse aqui. Então, confira comigo os preços na tela. Soja, julho, fechando a US$ 8,96 por bushel, 8,75 de alta. Agosto, US$ 9,03 por bushel, 8,5 de elevação. Setembro, 9,10, 8,25 de alta. E novembro, US$ 9,23 por bushel, uma alta de 8 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Para julho, 4,53, 11 pontos de alta. Setembro, 4,58, 10,5 de alta. Dezembro, 4,63, 7,75 de elevação. E o março de 2020, US$ 4,67 por bushel, uma alta de 6,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou com alta de 3 pontos, 5,38 de finalização de preço final. Setembro, US$ 5,42 por bushel, também a mesma alta de 3 pontos. Dezembro, 5,53, 3,5 de alta. E o março de 2020, US$ 5,63 por bushel, uma elevação de 3 pontos mais 25. São os números de fechamento do mercado dessa sexta-feira, uma semana bastante interessante para os preços, para a movimentação lá em Chicago, em função dessa grande interrogação que está a safra americana nesse momento e a oferta para o próximo ano. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente!